faltam 2 dias para o Natal, Natal cristão, e nós vamos falar um pouquinho sobre exatamente, né, esse sentido do Natal. Né? Como pode um anjo apareceu a Maria e disse que ela ia conceber a um filho, e ela questionou já de cara, né? Como assim? Eu sou virgem, né? E a gente nasce, cresce, morre e não entende alguns mistérios que a vida tem, né? É impressionante. Talvez isso explique a fé que a gente tem, por exemplo, em se curar de uma doença, né? Em vencer um obstáculo, né? E acontece, e você não tem explicação concreta, né? Então, tem que ter fé e tem que acreditar, né? O Natal é mágico, né? O Natal que é muito mais do que aquele senhor barbudo, gordinho, de roupa vermelha, com saco de presentes, né? Não é sobre esse que vamos falar agora, é outro Natal. Padre Valdemar Carminati, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, obrigado, eu que me sinto assim, feliz por estar aqui para falar sobre assunto tão importante e tão significativo para nós, né? Nessa época, já nas vésperas, na antevéspera de Natal, né?
É lá no Evangelho de Mateus que a gente encontra mais detalhes sobre essa história toda, padre?
É, Mateus, Lucas também, porque o Lucas que traz assim, o histórico, né? No dia de Natal, por exemplo, nós temos o Evangelho de João, uhum, para o dia de Natal, né? Porque o dia de Natal tem duas missas. Tem a missa chamada da Aurora, aí o Evangelho de Lucas, né? E no dia de Natal, o Evangelho de João.
Ah, verdade. A visita do anjo a Maria, na verdade, está lá em Lucas, né?
Claro, é, sim, o Magnífica, tudo está em Lucas, né?
É, que história bonita, né? E cheia,
sim, sim.
Cheia de mistérios, né?
Exato. Então o anjo chega a Maria, né? É, saúda Maria, bendita és tu entre as mulheres e tal, né? Entende? E aí Maria diz, mas como isso, né? Ela ficou, como diz o texto, ficou perturbada. Como é que isso? Eu não conheço varão nenhum, diz ela. Ela era noiva, era comprometida com José, mas não convivia, porque na época era assim, né? Eles tinham o contrato de casamento, tipo de um noivado, mas que valia como casamento. E aí o noivo, durante os 6 meses, 1 ano, ele ia ajeitando a casa, as coisas, para depois introduzir a esposa, né? Aí ela disse, mas como? E aí o anjo, para deixar Maria assim mais tranquila, disse, olha, a tua prima Isabel, uma pessoa de idade, já está no 6º mês. Porque, olha, Maria, para Deus nada é impossível. Aquilo que humanamente parece impossível, para Deus não tem nada impossível. Uhum. Aí Maria, então, eis aqui a serva do Senhor. Estou aí à disposição. E faça-se em mim segundo a vossa palavra. Né? Sou serva e me coloco a serviço da vossa palavra. Né? Não daquilo que eu acho, que eu penso, mas da vossa palavra. Né? E logo em seguida, o que aconteceu? Maria se colocou a serviço. Ela logo entendeu que eis aqui a serva, que se ela é serva, ela está para servir. Então, logo, fez uma longa caminhada para ir até lá na casa, lá em, para visitar lá em, a Encarem, era o lugar, né, que moravam Zacarias e Isabel, para poder, então, estar junto com a prima e auxiliar a sua prima, né?
Uhum. Né? Padre Valdemar, a nossa vida, ela é cheia de ritos, né? Rituais, né? O ritual da gravidez, por exemplo, a mulher que espera um bebê, cria um enxoval.
Uhum.
O ritual do batismo, do casamento, é cheio de rituais, né? A igreja, o próprio Natal é um ritual, a ceia,
sim,
do Natal, a missa do Natal, tudo isso tem uma, um caráter muito especial nesse momento. Né?
Inclusive, existe um livro do Anselm Grimm sobre rituais. Então, ele fala da importância de rituais. E ele fala, por exemplo, do ritual de Natal. Ele diz assim, na minha casa era assim. A gente se reunia a família, o pai lia o evangelho do nascimento, depois nós cantávamos o Noite Feliz, e aí a gente depois ia fazer a festa, né? É um ritual. E ele diz assim, se a gente não fizer algum ritual, fica um vazio, né? Daí ele diz assim, eu pessoalmente, às vezes, eu tiro um momento de algo pessoal. Porque também, se a gente não fizer algo pessoal, também fica faltando alguma coisa. E ele dá uma série de sugestões sobre rituais. Uhum. Justamente a nossa vida, ela é feita de rituais. E quando a gente passa por cima dos rituais, então, o que acontece? A gente se reúne, né? É comer, beber e tal, e fica por isso. Então, se é comemoração de um acontecimento, no caso, o Natal, então tem que ter um enfoque, né? Depois vai se divertir e tal, né? Mas é de ter um momento, por isso eu sempre sugiro assim, né? Para as famílias. Então, vocês se reúnem, né, a família, para celebrar a ceia, a famosa ceia de Natal. Então, você se reúne, procure, então, porque hoje em dia há muita criatividade, ainda mais nas redes sociais, essa juventude envolve as crianças, envolve os filhos, essa turma nova, eles mexem com isso com uma facilidade, e faz, prepara um ritualzinho lá de 5, 10 minutos ao máximo, com algum canto, alguma reflexão, uma coisa bonita, bem motivadora, que todo mundo vai gostar e vai criar um clima diferente. Só um exemplo, uma vez, em 94, eu estava em Roma, estudando, aí apareceu o padre Lino Brunello com os pais. E aí nós fomos fazer um passeio no norte da Itália, e lá fomos acolhidos lá num restaurante que a dona era da família Felipe aqui de Azambuja. E naquela noite tinha uma despedida de casamento. Tinha, né? Uhum. Aí nós começamos, e tinha mais um casal lá da Itália, amigo, começamos a cantar esses cantos tradicionais, América e outros, esses cantos italianos. E essa gurizada entrou na nossa, e naquela noite, diz a irmã Felipe, eles se comportaram como nunca, porque quando eles fazem despedida de casamento, é uma bagunça, eles quebram e tal, depois acerta tudo. Mas naquela noite, o fato de criar aquele clima, né, tradicional, aqueles cantos, e eles juntos mudou completamente o perfil e a maneira. Só para fazer a importância do ritual, né?
Exato.
Que é, né?
Claro. Tem que seguir a cartilha, não é,
padre? É. Exato.
Padre, estava lendo um pouco sobre toda essa questão do Natal e me deparei com a palavra secularização, o secularismo, né? Que é o afastar os valores cristãos do Estado. E a gente sabe que muitas vezes se menospreza os valores cristãos, o próprio termo Estado laico também, a retirada de crucifixos de locais públicos, todos com uma justificativa que, para mim, não cola muito, mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Uhum. Muitos movimentos tentaram também desgastar e menosprezar alguns valores cristãos, né?
A secularização vem de século, de mundo, né? Uhum. Então, tentar fazer com que as coisas não sejam tão clericais. De um lado, a secularização tem o seu lado, tem o exagero, tudo sempre tem. O exagero é o meio termo. Porque um dos males também é o clericalismo. E às vezes o nosso povo é muito clerical. Então, muito apegado só à pessoa do padre. Parece que se o padre que faz, está. E a gente sabe que o leigo, pelo batismo, nós todos recebemos de Jesus a participação no sacerdócio de Cristo, na profecia e no reinado de Cristo e no pastoreio. Por isso diz, evangelizar é compromisso de todos. Então não é isso, ah, se não é o padre que faz. Às vezes diz, ah não, mas a bênção tem que ser o padre, tá? Tudo bem. Aí eu pergunto, e a bênção que você dá para o seu filho, vale ou não vale? Ah não, sim, bênção pai, bênção mãe. Mas é claro, você recebeu isso no seu batismo, esse poder de abençoar, né? Então, como diz a secularização, ela tem o chamado secularismo, que é o exagero, né? Então vão eliminar tudo. Mas vamos supor, tem certos ambientes que um crucifixo acha, não sei se caberia.
É para todos.
É, eu acho que tem certos ambientes que um crucifixo aí está fora de lugar, né? Uhum. Que é apenas um enfeite, né? Uhum. Então, tem esse lado também, né?
É apenas um ornamento.
É, um ornamento.
Nem é observado.
É. Então, é por isso que, como digo, o clericalismo, às vezes a pessoa, ah, não, é só ter que falar de Deus, falar de família, fazer disso. Tudo isso é muito fácil. Mas que tipo de Deus? Que tipo de família? Que tipo de comunidade? Que tipo de igreja? Como é que a igreja que Jesus fundou, idealizou? Né? A gente tem questionamentos. E a gente pensa, será que nós estamos realmente construindo essa igreja de acordo com o Evangelho? Por isso, de 62 a 65, teve o concílio ecumênico e ali tinha o seguinte, duas palavras, adornamento, atualização e refontização. Vamos começar lá de trás, lá de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos santos padres da igreja, vamos começar de lá. É porque na nascente que a água é pura, né? Uhum. Mesmo o Rio Carvão aqui, lá onde ele nasce, a água é purinha, né? Uhum. De repente, no andar da carruagem, a coisa vai se poluindo um pouco. Por isso, o Concílio Vaticano II foi um momento de, realmente, de colocar uma porção de coisas no lugar. Por exemplo, sobre o Natal também. O ano litúrgico que está o Natal foi focalizado. Bom, no Natal a gente comemora dois aspectos. A vinda, a preparação próxima, da vinda do Natal agora, a preparação Natal, e a vinda remota, no fim dos tempos, né? É como a preparação também, né? Tem uma preparação que se faz próxima, e a preparação remota, que vem lá de trás, né? Né? Lá, o anúncio, o nascimento, as datas de comemoração de Maria, né? Lá, 8 de março foi a Anunciação, depois tem uma série de outras datas marianas, né, que ajuda a gente a seguir, a se preparar. Então, um verdadeiro Natal, a gente não prepara só no Advento, é o ano todo, porque o que é Natal? O que é nascimento? Nascimento não é vida nova? Uma criança que nasce. Então, no Natal a gente celebra o nascimento dele, mas a gente celebra para quê? Justamente faz a memória do fato, do acontecimento, para quê? Justamente para trazer para a nossa vida, a nossa prática, e a gente se perguntar, tá, mas o que que... O que, que precisa nascer, renascer na minha vida? Aí vem a minha vida pessoal, a minha vida na comunidade, na sociedade, a minha vida em relação ao meio ambiente, à mãe terra, né, o meu compromisso global, né, como cristão. Então eu posso fazer toda uma reflexão e quem está bom, mas que ponto que eu tenho assim que eu precisaria, né, dar uma conotação de um nascimento, nascer alguma coisa nova. Senão vira uma rotina. Ah, eu já sei. Ah, eu posso até conhecer todas essas leituras de cor. Ah, é sempre a mesma coisa, né? E tal. A missa, vai lá, eu vou assistir, tá? Tô aí, tá? Faço a minha obrigação. Então, isso tudo é ficar na casca da coisa, né? E o gostoso da melancia não é a casca, é o miolo, né? Não é verdade?
A banda Roupa Nova tem uma música que fala Natal todo dia. O cantor Peninha tem uma música bonita também que tem o título Abre o Coração. O que é o Natal todo dia, né? Você falou agora há pouco, né? Natal é nascer, mas também é o renascer, né?
É.
A gente vê pessoas que ao longo da vida fizeram coisas que depois se arrependeram, inclusive foram presas, né? Tem pessoas na prisão por crimes de tudo que é tamanho. Mas muitas vezes você tem que renascer, mudar as visões de vida, mudar as convicções, mudar de opinião, até para renascer uma pessoa diferente, né, padre?
Exato. Às vezes a gente ouve muitos testemunhos, por exemplo, de pessoas que às vezes eram alcoólatras e tinham outros problemas, agrediam a esposa, a família, e botava tudo fora. E daqui a pouco fez um tratamento, né? E no tratamento uma espiritualidade junto e começa. E daí ele dá um depoimento. Olha o que eu fazia isso, eu não me dava conta. Porque eu me lembro, inclusive, porque pode acontecer o mesmo problema para um médico, para um padre e tal. Um colega da gente também, né? Ele era alcoólatra. E o bispo, né, insistindo e fazendo força, vendo a situação, e não tinha jeito. Um belo dia, o bispo, mais alguns, foram lá. Digo, olha, vamos fazer o seguinte. Nós agora, tu vem conosco, nós vamos em tal lugar, e lá tem uma clínica, assim, assim. Não, mas eu tenho missa. Aí o bispo disse, não, deixa a missa, deixa para mim. Ah, mas eu tenho uma reunião. Deixa a reunião para mim. Tu não tem nada, vamos lá. Meio um pouco na marra, né? Ele foi lá, me fez aquele encontro, ficou um tempo lá e voltou, digo, bar, diz ele. Eu era alcoólico, era bêbado, que coisa que eu fazia. Porque diz que a coisa mais difícil é quando é um padre, um médico, esse pessoal, são os mais difíceis de aceitar um tratamento, né? Quando se trata desses problemas, né? Porque a pessoa pode estar viciada no alcoolismo, na droga, e medicamento, em tanta coisa, né, que a pessoa pode se viciar, né? Ou no jogo, né, de repente a pessoa viciada no jogo e está aí esbanjando, botando fora, ficando devendo, às vezes tem que entregar até carro, casa, quantos casos assim, né? Não é verdade? E a pessoa está nessa. É claro que para mudar precisa um certo choque, né? Mas às vezes, de repente, tem lá uma oportunidade que alguém ajudou, né? E tal, e a pessoa, de repente, ela cai. Cai em si, né? Como diz como o apóstolo Paulo, né? Caiu do cavalo. E aí se dá, olha, mas onde é que eu estava? Bah, quem era eu? Como é que eu não enxergava isso? É por isso que Jesus falou, né? Proibiu duas coisas, julgar e condenar, né? Porque é fácil, esse bêbado, esse beberrão aí, esse cachaceiro, esse não sei o quê. Ah, porque o cara é vagabundo mesmo, né? A gente vê muito isso, né? Mas coloque-se no lugar, né? Que a gente sabe que o alcoolismo é uma doença, né? Incurável, né? Incurável. Então, nós temos que usar muito mais a misericórdia do que a lógica, né? A falsa lógica, né? Da pessoa achar. E depois o problema é o seguinte, quando a pessoa se acha, muito bom, muito perfeito. É um perigo. Aí facilmente cai da rotina e se torna implacável para os outros, né? E Jesus nos deu exemplo. Quer dizer, ele vendo tudo o que acontecia com a humanidade, né? O que que Deus fez, né? Ele se revelou através da natureza, através dos profetas, mas as pessoas não conseguiram captar bem como é que era Deus. Ele quis dizer, não, mas eu quero que eles me entendam, que eles saibam que eu só quero o bem deles, eu quero a misericórdia e não assim a dureza, né? A maneira de tratar as pessoas, né? E aí envia o seu filho Jesus. Como é que esse filho começou? Começou lá de baixo, lá do fundo do poço. Não teve nem lugar para ele, veio para os seus não receberam. Foi nascer numa estrebaria. A palavra presépio é sinônimo de estrebaria. Então não havia lugar para ele, nasceu ali. Aí, depois logo teve que fugir. Pai e a mãe ir lá para o Egito para escapar do Herodes. Depois ele foi crescendo um pouco. Quando começou a pregar, foi lá na sinagoga de Nazaré, começou a falar, e os seus familiares, está querendo se exibir, é o filho aí da Maria, é o filho do José, imagina, filho de Deus, porque o filho de Deus deve vir lá do alto, de família nobre e tal, agora esse ali, né? Não, não receberam, não aceitaram. E depois todo o poder político, econômico, religioso, né? Todos aqueles que tinham poder, tinham privilégios, né? Não quiseram saber. Imagina perder os privilégios, né? A pessoa, quando tem muitos privilégios, não aceita, né, de perder os privilégios, né? Por isso, então, vamos eliminar esse cara. Está incomodando. Esse profeta aí está incomodando porque está fazendo uma outra proposta de vida. Está valorizando todos aqueles que nós temos explorando, todos aqueles que nos dão vantagem para nós, que nós sugamos. Ele está fortalecendo, dando força, privilegiando essa gente. É, e nós devíamos ser nós os primeiros privilegiados. É, mas o caminho de Deus não é esse, né? Ele entra onde tem um coração aberto.
Imagina a pobreza naquela época, né, padre? Uma pobreza extrema, né?
Ah, imagina, devia ter, né?
Deserto, né? Não tinha poucos recursos, né? A ponto de sair pelo mundo, né? Para nascer numa estrebaria, né? É. Uma situação, né?
Sim, sim.
De muito sofrimento, né?
Então é por isso que eu sempre digo. Muita gente diz, não. Ah, toda religião, mas Deus é o mesmo. Depende, digo. As imagens de Deus que muitos têm é uma imagem de um Deus poderoso, ou de um Deus castigador, ou de um Deus da prosperidade. Ah, não, tu entra na minha igreja, na minha religião, porque depois que eu entrei nessa igreja, eu já consegui esse carro, consegui mais uma casa, consegui mais isso, mais aquilo. Olha que religião boa. Se religião é para isso, mas como é que você conseguiu? Foi no trabalho, na justiça, respeitando os outros? Aí que está o problema, né? Então, é uma imagem diferente. Porque muitos têm uma imagem de Deus do Antigo Testamento só. O Antigo Testamento foi a preparação para o Novo. É como nós. A nossa infância e adolescência foi a preparação para a idade adulta. Nós não vamos querer hoje pensar como criança ou como adolescente, não é verdade?
Padre Valdemar Carminati hoje está conosco, trazendo um pouquinho do sentido do Natal, baseado nos ensinamentos bíblicos, né? Celebrar o Natal tem alguns riscos espirituais, ou seja, alguns ritos, né? O que significa, né, celebrar o Natal todo dia, padre? Qual é o perfil ideal, né, do ser humano, filho de Deus, né, diariamente, que não é só no 25 de dezembro?
O diariamente é todos os dias, por isso, né, a importância de sempre quando se chega no final de um dia, fazer uma avaliação, o chamado exame de consciência. Então, pensar, bom, como é que foi o meu dia de hoje? O que houve de luz? O que, que houve de sombras? Como é que eu poderia ter feito diferente? Então, aí eu vou me reciclando, eu vou crescendo, porque eu vou pisando na realidade. Eu não fico pisando em cima de ilusões. Ah, mas de repente aconteceu isso. Aconteceu isso de repente porque você dormiu. Por isso, a palavra que aparece muito também nesse tempo do Advento, sobre vigilância. Você está acordado, está vigilante. O vigia não dorme, ele fica cuidando. Então, se a gente não se vigia no sentido da gente levar em conta sempre a realidade que eu vivo, o meu trabalho, né, a minha proposta de vida e a minha prática. Minha prática individual, né, se eu sou um pai de família, tenho o meu lado individual, mas tenho o meu lado de família. Tá, eu estou produzindo muito, estou trabalhando muito, ganhando muito dinheiro. E a minha família como é que está? Será que não está perdendo? Né? Não está se diluindo? Então, é uma avaliação sempre global e sempre pegando, colocando o acento e o maior valor naquilo que é mais importante para a vida da gente. Né? Adiante eu me encher de coisas e viver no vazio, como se diz. Nós vivemos hoje o tempo chamado do afetivo, que as pessoas mais do que nunca precisa de afeto, de atenção, de carinho, e está se tornando o tempo da solidão. Por isso, como nunca, pessoas tensas, apreensivas, né, com todos os tipos de problema que acontecem hoje, nunca houve tantos suicídios, com tanto progresso, tanta ciência, tantas conquistas. No passado se imaginava, agora, com essas conquistas, em pouco tempo vai se resolver. Tá, se resolve certas coisas econômicas, mas e o ser humano? Como é que fica, né? Para que nós vivemos? Antigamente tinha aquele pequeno catecismo da igreja que dizia, para que vivemos na terra? Se dizia, vivemos na terra para salvar a nossa alma, se dizia. Então nós diríamos num termo mais existencial. Vivemos, né, para viver uma vida digna, né? Né? Como Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Né?
Padre Valdemar, nós vivemos no material para evoluir o espiritual. Uhum. Isso é possível. É pecado ser rico, avarento?
Bom, o seguinte, né? Nós temos que viver praticando a justiça. Se eu praticando a justiça consigo ter um bom patrimônio, praticando a justiça, que é muito difícil. Será que a gente consegue só no trabalho, o trabalho correto, sem enganar ninguém, sem lograr ninguém, que daí você vai vender com o preço justo, você vai lidar sempre com aquilo que é correto, que é justo. Agora, você sabe o caso do Nicodemos lá na Bíblia, né? Ele chegou para Jesus e disse, olha, se eu, Se eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais e quero dar a metade dos meus bens para os pobres. Então, porque a pessoa, de repente a pessoa cometeu uma porção de falcatrua, roubou e tal, cometeu injustiça, não basta apenas ir se confessar e dizer que roubou. Devolva! É claro, vamos supor, se alguém vai confessar, de repente roubou lá alguma coisa, agora eu vou falar para fulano que eu roubei, vai ficar complicado. Então eu vou fazer, eu roubei no valor de 1.000 reais. Eu vou pegar no mesmo valor, até mais, dar para uma entidade para ajudar uma associação que precisa, né? Mas, então, aquilo que eu tirei, que eu levei vantagem, então eu vou retribuir, porque não é meu. O meu é aquilo que é justo. Aquilo que não é justo não é meu. Né? Economicamente, lá, na justiça dos homens, pode ser. Mas eticamente e moralmente, não.
Então, mesmo...
A salvação, Jesus veio para todo mundo. Né? Mas ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele não disse, eu quero que alguns sejam privilegiados e uma grande parte sejam sofredores. Jesus nunca quis isso. Tanto assim, que a casa que ele preparou uma casa com abundância de tudo. E nos encarregou, disse, olha, vocês são encarregados, são os guardiães para cuidar disso. Mas o que que acontece? Nós não cuidamos bem nem de nós, nem da nossa família, nem da nossa comunidade. E depredamos, matamos os pássaros, as aves, e não fazemos pior, porque senão não tem lei, se vamos preso, né? E discriminamos os pobres, discriminamos alguém porque tem a cor diferente, mas não podemos falar. Antigamente se falava, mas agora não podemos falar porque tem lei. Então vocês vejam, né? Se a coisa não parte de dentro, de uma conversão verdadeira no sentido do amor, do respeito, então nós podemos até, né, não falar mal. É como eu achava interessante esses dias o pessoal reclamando muito por causa das lombadas aqui. Daí alguém disse assim, mas ninguém reclama da velocidade. Então, a gente tem que pensar as coisas, tem que ver bem, porque é fácil. Aí eu quero isso, mas do outro lado eu não faço a minha obrigação.
É só direito e nada de dever, né?
É.
Padre Valdemar, até o ladrão é digno de perdão, desde que devolva e desde que não faça mais, né, padre?
Claro.
Pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa é vazio, né?
Na confissão, exame de consciência, arrependimento, propósito de não fazer mais, né? E tudo isso, né? Então, para muitos faz as coisas por obrigação. Ah, não, vou lá, confesso, mas eu não estou a fim de mudar a minha. Mas vou lá fazer uma obrigação porque tem que confessar. Ah, tem que confessar porque é Natal. Agora tem que confessar porque é Quaresma. Ah, não, agora é Advento. No Advento eu vou, então, eu não vou comer, eu não vou tomar, não vou beber. Ah, terminou o Advento? Aí volto à normalidade. Então não mudou nada.
O Natal está chegando. A gente está pensando no cardápio da ceia ou na relação de orações ou na celebração? É uma reflexão que se faz. Né? O que é que vem na cabeça primeiro? O que é que eu vou comer? Né? Quais as bebidas que eu vou colocar para gelar? Né? Qual o cardápio? Vou fazer churrasco ou frango assado? É importante saber conciliar as coisas, né, padre? Conciliar, né? Equilibrar as coisas, né?
Claro, faz uma ceia gostosa, bonita. Mas antes faça um ritual bonito, gostoso, né? Não precisa ser muito comprido, né? ou vão, vamos supor, tem a missa, vão à missa com a família, vamos à missa, agora vamos para casa, então, ou alguém ficou lá preparando coisas parecidas, né? Aí vamos, depois com o tempo, vamos confraternizar e sentir a alegria de nós sermos família, de seguirmos Jesus Cristo, né? As coisas, quando são bem feitas, fazem bem para todo mundo. Só que o comodismo é danado, né? O comodismo faz com que a gente faça o mínimo, né? O mínimo do mínimo, às vezes, né? Porque para preparar também dá um pouquinho de trabalho. Então, aí vem muito a quem coordena, né? Se na família tem alguém que se interessa. Não, aqui tem essa minha filha, tem esse meu neto e tal, vamos se reunir um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, tu faz isso, faz aquilo, que tal, o que que acha? Vamos fazer assim? Tá, então, chega na hora lá, pode fazer lá uns 5, 10, até 15 minutos, que todo mundo vai adorar e vai gostar, né?
Isso aí. É. Tá tudo lá, no livro da vida, que é a Bíblia, né, padre? Muito obrigado por ter vindo, a gente falou um pouquinho sobre Natal, né? Natal que é todo dia, o Natal que é ser justo, honesto, né? E conservar esses valores importantes que a igreja fala todos os dias, né? Tem programa do padre de manhã cedo, tem a missa, tem vários momentos e várias oportunidades. Obrigado mais uma vez, Feliz Natal, né, padre?
Isso, eu que agradeço com o dia de Natal, é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio, e a nossa casa é Belém. Então faça da sua vida um presépio e da sua casa um Belém. Então desejo a todos e a todas, né, um feliz e santo Natal, a tua família, né, Bicudo, ao Mateus e a todos vocês, né? Então estamos na antevéspera de Natal e vamos celebrar com fé, com alegria, onde estejamos, né? Ou aqui em Uruçanga, nas praias e tal, muita gente se reúne nas praias, mas procuremos fazer realmente as coisas de tal maneira que toque o nosso coração e gere alguma coisa nova, algum nascimento na vida da gente. Que Deus abençoe, então, a todos e a todas, derramando as melhores bênçãos e graças por intercessão de Nossa Senhora da Conceição e São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado. Obrigado, padre.